Capítulo 18. No fim de 2007, as vendas dos CDs haviam sofrido uma queda de 50% desde seu auge, em 2000, e isso com descontos agressivos nos preços. As vendas digitais de arquivos MP3 legais nem começavam a compensar a diferença. As margens de lucro e os lucros encolheram, e mais uma vez Morris foi forçado a demitir centenas de funcionários de todos os departamentos. Enquanto isso, o projeto Hubcap estava prestes a ser suspenso. Os processos educativos da RIAA contra o público que compartilhava arquivos não tiveram nenhum efeito perceptível, apesar de eles terem ganhado todos os casos. A grande maioria dos acusados havia feito acordo. Um pequeno número de casos tinha sido abandonado, e apenas um, em quase 17 mil, acabara em julgamento com júri. No dia 24 de outubro de 2007, Jamie Thomas, de Brainerd, Minnesota, fora considerada culpada por violação dos direitos autorais de 24 músicas que baixara no Kazaa. O júri decidiu que ela devia à indústria fonográfica $9.250 por música, um total de $222.000. Thomas apelou da decisão. Para os advogados da Universal, a decisão serviu para comprovar a estratégia da RIAA. Cidadãos comuns sem interesses na lei autoral haviam decidido a favor das gravadoras e determinado o pagamento de uma quantia surpreendentemente alta em danos. Era possível processar usuários dos serviços de compartilhamento de arquivos e vencer. O caso de Thomas foi um marco. Porém, do ponto de vista financeiro, a vitória da RIAA foi uma farsa. Thomas, mãe solteira de dois filhos que vivia em um pequeno apartamento alugado e trabalhava em uma reserva indígena Ojibwa, iria à falência com o julgamento. Não importava qual fosse o resultado dos apelos, era amplamente aceito que a RIAA só receberia uma pequena fração dos danos. Também se admitia, inclusive, entre os advogados da RIAA, que Thomas não tinha conhecimentos técnicos avançados, limitando-se a um entendimento básico da tecnologia de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, tampouco conexões com quaisquer membros de alto nível da Cine ou dos sites de compartilhamento de torrents, os verdadeiros responsáveis pela pirataria musical. Ela foi só a mártir, usado como exemplo pela indústria fonográfica. O contraste era mais absurdo se Thomas e um pirata de verdade fossem comparados. Um mês antes da decisão do seu julgamento, após anos de trabalho duro, o FBI finalmente havia conseguido acesso aos integrantes do Rabbit Neurosis e pegado o infiltrado da Cine, Benny Lydell Glover. Ali estava um gerente da linha de embalagem que, por iniciativa própria, vazara quase 2.000 álbuns no período de 8 anos. O homem que destruiu a indústria fonográfica para personalizar seu carro. Glover declarava-se culpado e agora se oferecia para testemunhar contra os outros envolvidos na conspiração. Mas a RIAA nunca pediria indenizações. Os problemas continuaram. Começaram a aparecer servidores que trilhavam uma linha tênue entre legalidade e criminalidade, como o Mega Upload. O compartilhamento de arquivos peer-to-peer agora acontecia nos sites de torrents. Grupos de vazamentos rivais surgiram para ocupar o lugar do RNS. A guerra contra a pirataria parecia a guerra contra as drogas. Cara e sem grandes chances de vitória, mesmo tendo condenados em processos criminais. O novo álbum de Lil Wayne, The Carter 3, foi o primeiro a capitalizar sobre sua fama pós-Dedication, mas também foi vazado. Não por Glover, mas por um dos produtores do próprio Wayne. O vazamento aconteceu com meses de antecedência e Wayne reagiu criando um novo álbum intermediário com o título de The Leak, O Vazamento. Entre 2006 e 2008, Wayne aparecera pelo menos em 200 faixas como participação especial, isso sem contar suas próprias mixtapes e seus álbuns. É impossível catalogar a totalidade do que ele produziu nesse período. Essa onipresença atraiu a atenção da imprensa, e quando a versão final de The Carter 3 enfim chegou às lojas, foi um sucesso. Ou algo perto disso. O álbum vendeu quase 3 milhões de cópias e foi o lançamento mais vendido de 2008. Por outro lado, não vendeu nem metade do que Get Rich or Die Trying vendera apenas 5 anos antes. Em 2000, esses mesmos números nem sequer o teriam colocado no top 10. Os CDs estavam morrendo. Doug Morris, por sua vez, ia muito bem. Presidindo uma indústria em queda livre, continuava ganhando quase $15 milhões por ano. Possuía uma mansão em Sile Set com quadra de tênis, doca para barcos e uma piscina. Tinha um apartamento em uma ilha de Sarasota. Seu novo apartamento em Manhattan tinha uma vista incrível. Ele viajava em carros e jatinhos particulares e fazia parte dos conselhos da Robin Hood Foundation e do Rock and Roll Hall of Fame. Habitava um mundo privilegiado, povoado por celebridades e poderosos CEOs. Os músicos mais famosos do mundo largavam tudo para falar com ele, e até Steve Jobs retornava às suas ligações. Durante esse tempo, na Universal, ele já ganhara mais de 100 milhões de dólares, o que, com uma margem considerável, o tornava o CEO mais bem pago de uma grande gravadora. Sua fortuna começou a chamar a atenção de fora do mundo insular da indústria fonográfica. Revistas especializadas como a Billboard e a Variety sempre pegaram leve com Morris, mas agora o alvo estava nas costas dele, como no passado estiveram nas de Bronfman, e a imprensa em geral queria sua cabeça. No fim de 2007, Morris aceitou conceder uma entrevista ao jornalista Seth Mnookin para a revista Wired. O artigo resultante retratava-o como uma relíquia de uma era passada que não entendia o presente. Morris, como sempre, tentou se esconder por trás de Hits, insistindo que não teria feito nada diferente. Mnookin deixou-o enforcar-se sozinho. Ninguém na companhia fonográfica é um tecnólogo, explica Morris. Jornalistas cometem esse erro o tempo todo, achando que a indústria fonográfica não percebeu o erro. Não foi isso. Eles simplesmente não sabiam o que fazer. Foi como se de repente pedissem que você operasse seu cachorro para tirar um rim dele. O que você faria? Pessoalmente, eu contrataria um veterinário. Mas para Morris, nem isso era uma opção. Não sabíamos quem contratar, diz ele, tornando-se cada vez mais agitado. Eu não conseguiria reconhecer um bom especialista em tecnologia. Teria contratado qualquer um com uma boa história inventada. A ingenuidade quase deliberada de Morris é reveladora. Ele não estava preparado para uma indústria totalmente revolucionada pela tecnologia, diz um profissional do meio fonográfico com muito tempo de estrada que trabalhou com Morris. Sua mente era incapaz de se adaptar. Morris ficou furioso com o retrato que Mnookin apresentou dele. Achou que o artigo teve o objetivo de agradar os leitores da Wired, caracterizados por um bom conhecimento tecnológico. Incluía até uma citação anônima sugerindo que Morris era um idiota. Ele achava que tinha um ótimo intelecto em particular para o negócio em que trabalhava. A analogia com o veterinário era pobre. Uma boa analogia compararia a indústria fonográfica à do próprio Mnookin, o jornalismo, talvez a única área que lidara com a transição digital de maneira pior do que a música. As citações da entrevista não eram hipotéticas. Várias pessoas com boas histórias inventadas haviam conseguido enganá-lo, e ele assistira a Vivendi e a Time Warner desperdiçarem dezenas de bilhões de dólares em capital. Os acionistas dessas companhias estariam bem melhores se a administração jamais tivesse sequer ouvido falar da internet. O próprio Morris gastara dezenas de milhões de dólares em investimentos online, como o Pressplay, que no fim das contas não haviam gerado qualquer lucro. A experiência geral com esses investimentos em tecnologia ameaçava fazer o impensável: tornar A, o capital que ele investia, maior do que B, o capital que produzia. E essa era a única coisa que Morris jamais deixaria acontecer. E afinal, o que ele poderia ter feito de diferente? Se houvesse outro executivo da indústria fonográfica que tivesse seguido outro caminho e se saído melhor, talvez essa pergunta fizesse sentido. Porém, o declínio da indústria afetou todos os envolvidos, das maiores gravadoras corporativas aos menores selos independentes. Morris já havia sido o guardião dos portões, o cara por quem você tinha que passar para entrar no estúdio profissional, na fábrica de prensagem e na rede de distribuição. Mas você não precisava de mais nada disso. O estúdio era o Pro Tools, a fábrica de prensagem era um codificador MP3 e a rede de distribuição era o tracker de torrents. A indústria inteira podia ser administrada de um laptop. Como um árbitro das tendências culturais, Morris continuava incontestável. Nos dois últimos anos, suas gravadoras haviam assinado com Rihanna, Rick Ross, Taylor Swift, Lady Gaga e, o melhor de todos, Justin Bieber. Doug Morris não entendia de tecnologia, mas sabia como transformar um artista de rua desconhecido do YouTube com aplique barato no cabelo em um super astro global, e seu faro imbatível já durava quase 20 anos. A Universal fizera tudo certo, tudo o que uma gravadora deveria fazer, contratando e aperfeiçoando grandes talentos do mundo inteiro e ganhando de todas as concorrentes. E agora, além disso, ele deveria ser algum tipo de guru da tecnologia? Se era assim, as pessoas também deveriam esperar que Karlsheim Brandenburg assinasse com Lil Wayne e que Seth Mnookin inventasse o Kindle? Talvez sim. Uma coisa era certa. A entrevista foi um ponto baixo da carreira de Morris. Ele foi alvo de charges satíricas e de críticas maldosas na internet. O site Gawker, republicando o trabalho de outras pessoas com uma moderação característica, chamou-o de executivo mais burro da indústria fonográfica. O traje de Morris era compartilhado por vários de seus funcionários, alguns dos quais eram tecnólogos talentosos que haviam rejeitado empregos no Vale do Silício a fim de trabalhar para ele. Ele fez a empresa parecer ridícula, diria mais tarde Larry Kenswill, na época chefe de estratégia digital da Universal. Isso foi um insulto para muita gente da indústria. o coro de críticas que afirmavam que Morris era velho demais e não conseguia mais acompanhar as novas tendências começou a crescer. Ele tinha 69 anos. A Vivendi tinha uma política de aposentadoria compulsória aos 70 anos para todos os executivos. E a diretoria da companhia informou a Morris que, embora estivessem dispostos a aguardar mais alguns poucos anos, ele não estava isento dessa prática. Morris já havia começado a treinar seu sucessor, o executivo da música britânico Lucian Grange. Em 2010, 2 anos depois, ele teria concluído o treinamento. Para os seus críticos, ele já ia tarde. Mas para Morris, a redenção estava sempre na próxima esquina. Talvez a humilhação pública a qual Mnuchin o expusera tenha sido positiva no fim das contas. Talvez o tenha tirado da zona de conforto. Talvez, por fim, fosse necessária uma vergonha como aquela para fazê-lo mudar de direção. É claro que ele nega isso. Porém, logo depois da entrevista para Wired, Morris começou a inovar como nunca antes. Sejam quais tenham sido suas motivações, as decisões de negócios que ele tomou nos 2 anos seguintes estabeleceram as bases do futuro econômico da indústria fonográfica. Começou com uma visita ao seu neto adolescente. Em uma experiência prática de exploração do público-alvo, Morris pediu ao menino que lhe mostrasse como ele obtinha suas músicas. O neto de Morris explicou que, embora não pirateasse nada, juro, também não comprava nenhum álbum nem músicas digitais avulsas. Em vez disso, basicamente assistia vídeos de músicas no YouTube no computador do quarto. Logo, os dois estavam sentados diante da tela. Assistir a vídeos de rap com o vovô soa como a abertura de um esquete de comédia, mas no caso de Morris, a maioria daqueles vídeos havia sido financiada com seu aval. Depois de algum tempo pesquisando, escolheram uma música que agradava aos dois, In the Club, de 50 Cent, da qual o neto de Morris gostava por causa da batida e o próprio Doug gostava porque havia vendido 8 milhões de álbuns. O vídeo tinha um conceito inteligente. Nele, 50 Cent relaxava em uma boate, cercado por seu séquito, enquanto na pista de dança, modelos estonteantes ostentavam copos de conhaque caro. A câmera então atravessava uma parede falsa para mostrar que a pista de dança, na verdade, ficava localizada no Shady Aftermath Artist Development Center, Centro de Desenvolvimento Artístico Shady Aftermath, um laboratório secreto no deserto onde Dr. Dre e Eminem, com jalecos e pranchetas, assistiam do outro lado da parede espelhada, aperfeiçoando a ciência das festas em boates. Se o mesmo efeito tivesse sido repetido, a câmera teria ido do deserto para o escritório de Morris, em Nova York. Ele era o verdadeiro patrono daquela cultura, a pessoa que assinava os cheques que Curtis, André e Marshall descontavam. Agora, assistindo aquele vídeo no quarto do neto, Morris observou algo surpreendente. Ao lado do vídeo, em pequenas caixas incorporadas ao site do YouTube, havia uma série de anúncios comerciais. Os anúncios eram horríveis, oferecendo suplementos para a perda de peso, refinanciamento de hipotecas, etc. Mas sua presença ali indicava que, em algum lugar do Vale do Silício, uma transação econômica era realizada. Alguém estava lucrando com um produto que ele passara 15 anos desenvolvendo, e ele não estava recebendo um tostão. No dia seguinte, Morris chamou Zach Horowitz ao seu escritório para uma conversa memorável. "Estão vendendo anúncios comerciais", disse Morris. "Quem está vendendo?", perguntou Horowitz. "Todos eles, os sites. Estão vendendo anúncios comerciais em cima dos nossos vídeos." "Doug, aqueles vídeos são promocionais." "Promocionais para quê? Get Rich or Die Trying? O álbum foi lançado 4 anos atrás." "Doug, nós distribuímos esses vídeos gratuitamente", argumentou Horowitz. "Não mais", respondeu Morris. Ele ordenou que Horowitz criasse um ultimato para todos os sites mais importantes. "Deem-nos 8 dezavos de 1 centavo por cada execução de um dos nossos vídeos, ou vamos proibir todos." No fim de 2007, milhares de vídeos sumiram do YouTube e todos os artistas da Universal desapareceram dos sites mais populares de hospedagem dos vídeos. O golpe foi desferido não apenas para vídeos de música oficialmente licenciados, mas para milhões de vídeos amadores que usavam músicas dos artistas da Universal. Seu vídeo com os melhores momentos de lutas marciais ao som do Limp Bizkit, sua compilação dos momentos mais românticos de Ross e Rachel ao som de Sixpence None the Richer, a montagem de Josh Groban que você fez para o vídeo de casamento de Brad Sharon, tudo desapareceu. A reação nos comentários do YouTube foi tão furiosa quanto era de se esperar, e em milhares de discussões, Morris foi pessoalmente atacado por sua mesquinharia e ambição. Mas o que deixou o público furioso deixou seus artistas em êxtase. Logo, os sites de hospedagem de vídeos foram forçados a negociar e passaram a dar uma porcentagem significativa dos lucros obtidos com propaganda Universal. Com algumas cartas ameaçadoras da sua equipe de advogados, Morris gerara centenas de milhões de dólares do nada. A revolução do MP3 o pegara desprevenido, mas havia lhe ensinado uma lição, e ele estava determinado a não deixar nada parecido acontecer novamente. Morris começou a procurar fontes semelhantes de receita. Os anúncios comerciais postados juntos com vídeos de música na internet eram uma nova fonte de lucros que lhe oferecia a oportunidade de corrigir os erros do passado. Além das paradas de sucesso, ele agora começava a prestar atenção na unidade fundamental de troca da internet, o custo por mil impressões, ou CPM. A métrica representava o preço que os anunciantes estavam dispostos a pagar por um pacote de 1000 visualizações da propaganda. O CPM era determinado por leilões eletrônicos e iam de frações de centavo a centenas de dólares. O CPM para vídeos era especialmente bom, em média 30 dólares por unidade. Sua familiaridade cada vez maior com essa economia atraente foi o que levou Morris a propor um serviço de distribuição de vídeos chamado Vevo. Muitos anos antes, no início da era da MTV, a decisão fora usar os vídeos de música como produtos promocionais para impulsionar as vendas dos álbuns. Morris sempre se arrependera dessa decisão e agora viu uma chance de revertê-la. Ele passou 2008 e 2009 supervisionando a criação de um depósito centralizado de mais de 45 mil vídeos que abrangia o material produzido ao longo de mais de 40 anos. Com o nascimento do Vevo, os videoclipes foram readaptados como ativos econômicos em si mesmos, em alguns casos rendendo mais lucros do que os álbuns que deveriam promover. O serviço estreou em dezembro de 2009, com uma festa de gala realizada em Nova York. Morris geralmente evitava publicidade, mas com o Vevo ele buscou o máximo de atenção da imprensa possível. Foi uma boa festa, que contou com os discursos do CEO do Google, Eric Schmidt, e do vocalista do U2, Bono. Lady Gaga e Adam Lambert se apresentaram. Rihanna usou um terninho com decote em V até o umbigo. Justin Timberlake apareceu com uma boina e óculos de armação preta e grossa, parecendo um entregador de jornal de antigamente. Young Jeezy usou óculos escuros, brincos de diamante e o boné de beisebol virado em 135 graus para a direita. Uma estonteante Taylor Swift, de 19 anos, foi vista trocando carinhos com o amarrotado John Mayer, de 32. Justin Bieber, então com 15 anos, precisou de um responsável. Clive Davis, de 77, também. E Doug Morris, com cabelos grisalhos, terno risca de giz, a mão na cintura de Mariah Carey, reinava sobre a festa. O site de compartilhamento de vídeos da Vevo entrou oficialmente no ar durante a festa e travou quase de imediato, vítima de uma demanda que não conseguia suportar. Mas a ordem logo foi restaurada, no site e não na festa. E o novo negócio começou a render lucros. A receita total em potencial era gigantesca. Leiloado pelo serviço de distribuição da Vevo, o espaço publicitário reservado para um trecho de 30 segundos que antecederia a execução do videoclipe de Baby, de Justin Bieber, assistido mais de 1 bilhão de vezes nos anos seguintes, renderia mais de 30 milhões de dólares. Os anunciantes também investiam em serviços de rastreamento sofisticados, que eram incorporados aos navegadores dos usuários para acompanhar seus hábitos de compra. Se alguém que assistisse a um vídeo clicasse no link do anúncio que levava o usuário a executar uma chamada à ação, e se esse usuário eventualmente comprasse, digamos, um par de fones de ouvido Beats by Dre, ou ainda uma camiseta hashtag YOLO da Hot Topic, a Vevo recebia um bônus. 40 anos antes, o hábito de acompanhar a atividade do responsável pelos pedidos significaria ficar atrás de um balconista em uma sala sem janela. Agora, era algo automático, uma tarefa executada por rastreadores da web conectados a um gigantesco cérebro eletrônico. Finalmente, aos 70 anos, Morris inovara. O Vevo reuniu 30 anos de produção criativa de mais de 10 mil artistas, realizada como material promocional, e agora a transformava em um produto altamente lucrativo. Ele se tornou o canal mais popular do YouTube, e as críticas a Morris começaram a desaparecer. O crescimento das receitas adquiridas com as campanhas de vídeo refletia outras mudanças na indústria fonográfica. Já fazia um bom tempo que os economistas teorizavam que o orçamento para entretenimento do consumidor médio era relativamente estável, de modo que se os gastos com uma fonte de entretenimento caíam, outra crescia. As tendências no mercado da música ao vivo tendiam a confirmar essa hipótese. Apesar de terem abandonado os álbuns, os fãs começaram a comparecer em peso aos grandes festivais de música. Contando com diversos artistas populares, o Bonnaroo, o Coachella e outros representantes dos circuitos dos festivais eram o presságio de um tipo de Woodstock permanente. E de 1999 a 2009, as vendas de ingressos para shows na América do Norte mais do que triplicaram. Muitos músicos começaram a ganhar mais com as turnês do que com as gravações. Ao mesmo tempo, o aumento da demanda dos anunciantes e do número de produtores musicais especializados em sampleamento levou a um período de crescimento espetacular no negócio dos direitos autorais das composições musicais. O negócio do licenciamento antes disso costumava ser realizado de forma independente da venda dos álbuns, e a renda ia para os compositores e os detentores dos direitos autorais, e não para os músicos. Durante um bom tempo, a área de direitos autorais das composições foi considerada um negócio parado, mas uma mudança dramática ocorrera nas duas décadas anteriores. Essa mudança ganhou destaque com a morte de Michael Jackson em 2009. Jackson, 25 anos antes, jovem e colhendo os frutos do sucesso de Thriller, havia comprado os direitos autorais da maior parte do catálogo dos Beatles, passando na frente de Paul McCartney pelo montante inédito de 47 milhões de dólares. O preço foi alto. É claro que McCartney não precisava de dinheiro e a popularidade dos Beatles ia muito bem. Mas no fim das contas, o investimento mais do que valeu a pena. Nos 25 anos seguintes, o valor do catálogo dos Beatles aumentaria em mais de 20 vezes, rendendo somas imensas de dinheiro. O catálogo ultrapassou os retornos do mercado de ações americano por uma margem de 3 para 1. Durante o mesmo período, o poder de compra do dólar sofreu uma queda de 60%. Pouco depois da morte de Jackson, sua participação no catálogo dos Beatles foi estimada em mais de US$1 bilhão. Em resposta a essas mudanças, os executivos da música começaram a incentivar os artistas a assinarem acordos 360, que garantiam às gravadoras não apenas uma participação nas vendas dos álbuns, mas também nas apresentações ao vivo e nos direitos autorais. Esses acordos encontraram resistência nos artistas e em seus empresários, que acusaram as gravadoras de quererem uma participação sobre lucros que, historicamente, nunca haviam sido delas. Embora os acordos 360 fossem polêmicos, mesmo na era digital, os artistas ainda precisavam das gravadoras. E vários deles, muitas vezes de forma imprudente, assinaram contratos. E esse era o estado da indústria em meados de 2010, quando após uma carreira de 47 anos na música, Morris enfim se preparava para sair de cena. Na sua vida privada, queixava-se da transferência obrigatória do poder, mas em público, fazia o melhor que podia para parecer feliz. A década que havia passado na vivente fora conturbada, em certos aspectos, talvez até catastrófica. Mas se havia algo que ele podia dizer era que em 10 anos de queda nas receitas, ondas de demissões em massa e problemas econômicos, a Universal não terminara sequer um ano no negativo. Aliás, o retorno total obtido por Morris sobre o capital investido durante a primeira década dos anos 2000 foi esplêndido. E somando tudo, B ainda era muito maior do que A. Ninguém das outras grandes gravadoras podia dizer o mesmo. Talvez tenha sido por isso que, quando a notícia da sua saída forçada começou a se espalhar, Steve Jobs começou a telefonar com mais frequência. Não demorou para que fizesse uma oferta. Deixe a vivente e venha para a Apple. Iniciaremos nosso próprio selo iTunes. Vamos caçar artistas agressivamente e teremos o melhor selo musical que o mundo já viu. Jobs queria reescrever do zero os princípios econômicos do negócio. Historicamente, os acordos da indústria fonográfica eram determinados por um leilão entre as grandes gravadoras pelo direito de representar os artistas. Elas faziam isso propondo adiantamentos pelos futuros direitos sobre um álbum, e a gravadora que oferecia o maior adiantamento tendia a ficar com o artista. Depois que o álbum era gravado e vendido, o adiantamento inicial era reembolsado a partir desses direitos. Sob esse sistema, os artistas recebiam porcentagens baixas sobre o total gerado pelas vendas do álbum. Para novos artistas, a porcentagem poderia ser de meros 8%. Com essa taxa, às vezes levava anos para um artista pagar seus adiantamentos, e muitos músicos nunca conseguiam recuperá-los. Era por isso que os músicos às vezes reclamavam de não ver um centavo em direitos autorais. Do ponto de vista da gravadora, porém, parecia que os artistas haviam recebido cheques exorbitantes por álbuns que, no fim das contas, tinham fracassado. O mercado de adiantamentos encorajava a correr riscos, e essa era a razão secreta da pequena participação nos direitos autorais que a maioria dos artistas recebia. O maior custo para a gravadora não era a prensagem, a distribuição, nem a comercialização. Na verdade, esse custo nem sequer aparecia nos contratos com os artistas. Era o custo do fracasso, o custo que os artistas de sucesso pagavam para sustentar aqueles que não tinham a mesma sorte. Para as gravadoras, os adiantamentos eram uma forma de pagar essa despesa com dinheiro do bolso dos próprios artistas. Entretanto, para Jobs, o sistema parecia obsoleto. Ele não achava que as gravadoras precisassem investir tanto em empreendimentos arriscados e acreditava que os artistas queriam uma participação maior nos lucros totais. Assim, propôs que o selo iTunes não oferecesse nada aos artistas, nenhum tipo de adiantamento, em troca de uma participação de 50% nas vendas, que começaria a partir do primeiro dia após o lançamento de um álbum. O esquema financeiro seria transparente e justo, e ninguém teria que pagar pelo fracasso de outra pessoa. Era uma proposta ousada, e para Morris seria a oportunidade de calar definitivamente a boca dos seus críticos. Se ele era o tecnofóbico tão sem noção que alguns acreditavam, por que o maior inovador de sua época insistia tanto em contratá-lo? Contudo, ao mesmo tempo, Morris sabia que aquela era uma proposta que não poderia aceitar. Em primeiro lugar, ele discordava de Jobs. Morris achava que para muitos artistas, em particular para aqueles em início de carreira, um cheque com um bom adiantamento era um rito de passagem e um sinal de confiança, e que sem essa isca, a Apple não conseguiria competir por novos talentos. Apesar das ocasionais reclamações, Morris suspeitava que os músicos estavam tão felizes quanto as gravadoras com o sistema de adiantamentos altos e porcentagens baixas sobre os direitos autorais. Essa discordância estratégica foi ofuscada por um problema bem maior. Jobs estava morrendo, seu rosto estava macérrimo, sua voz era quase um sussurro rouco e o corpo estava esquelético. Após um longo período de remissão, seu câncer de pâncreas havia voltado e entrado em metástase. Por mais tentadora que a oferta da Apple soasse, Morris não ousaria aceitá-la. Ainda que gostasse de Jobs como pessoa, temia que o entusiasmo por uma gravadora própria não sobreviveria à morte do carismático fundador da Apple. Após algumas discussões, ele rejeitou educadamente a oferta. Mas Jobs não era o único que queria derrubar o modelo econômico tradicional da indústria fonográfica. Por volta da mesma época, Shaw Carter, Jay-Z, apareceu no escritório de Morris em Nova York, querendo fugir do esquema dos adiantamentos. Muito tempo antes, Morris assinara um contrato para vários álbuns com Carter que dava ao executivo controle exclusivo sobre todo o trabalho futuro do artista. Agora, Carter propunha pagar pela quebra do contrato e ficar com 100% dos direitos sobre o próximo álbum, The Blueprint 3. Morris recebeu bem a proposta, já que não apostava mais tanto na carreira de Carter. Os dois últimos álbuns do rapper não tinham vendido bem, e ele estava chegando perto de idade em que a visibilidade comercial de todos os músicos parecia começar a entrar em um declínio irrevogável. Morris já tinha visto isso. Ele mesmo contratara vários artistas em fase de declínio da carreira. Nesse quesito, uma das suas maiores conquistas havia sido Pete Townshend, na Atlantic Records, em 1980. Responsável pelo sucesso do The Who com Tommy e Quadrofenia, Townshend era um dos melhores compositores da história do rock. No entanto, no fim da década de 1980, depois que ele completara 40 anos, a mágica havia acabado. Quando, durante uma franca discussão sobre o estado da sua carreira, Morris perguntou o que estava acontecendo, Townshend respondeu que agora via o mundo com um olhar diferente. Explicou que, quando era jovem, tudo o que queria fazer era sair, beber, ir às festas e correr atrás de garotas. Agora, quando pensava em sexo, a primeira coisa que lhe vinha à cabeça era: Deus, espero que minha filha não pegue AIDS. Morris temia que o mesmo fenômeno estivesse começando a afetar Carter, que em 2008 aposentara a lucrativa persona de cafetão depois de ter se casado com a estrela do pop Beyoncé. A música sempre fora um negócio para os jovens, e o recém-casado Carter também estava prestes a completar 40 anos. Embora costumasse manter os artistas presos aos termos dos seus contratos e resguardasse sua participação sobre álbuns futuros com zelo, no caso de Carter, Morris estava disposto a abrir uma exceção. A discussão logo passou para os números. Morris queria 6 milhões de participação em The Blueprint 3. Carter só estava disposto a oferecer 5. Uma típica negociação teria terminado com concessões dos dois lados para se chegar a um meio termo. Mas eles não eram homens típicos. Logo, os dois chegaram a uma conclusão. Para decidir a disputa sobre a diferença de US$1 milhão, jogariam cara ou coroa. Mesmo para Morris, era uma atitude inescrupulosa. Lembremos que ele estava brincando com o dinheiro da Universal. Carter estava brincando com o dinheiro do próprio bolso, mas sempre gostara de apostas. E enquanto US$1 milhão para a maioria das pessoas era um montante capaz de mudar a vida, para Carter e Morris era um marco em termos de posses pelo qual eles já haviam passado fazia muito tempo. Por que não jogar uma moeda? Apesar de já ter 50 anos de carreira, Morris não fazia ideia de quanto The Blueprint 3 valia. A vida era imprevisível e as melhores projeções dos seus contadores nunca haviam se tornado realidade. Ele já vira azarões vencerem e os grandes favoritos perderem. Seu negócio fora salvo por uma tecnologia digital arruinado pela seguinte, e agora tinha a chance de ser mais uma vez salvo por uma terceira. Esteve muitas vezes por trás de revoluções radicais na cultura americana. Mais do que ninguém, Morris fazia uma boa ideia do que era realmente possível na vida, e era esse faro para o potencial que o mantinha eternamente jovem. Com $1 milhão em jogo, Morris estendeu a mão, deu um peteleco com o polegar e jogou a moeda no ar.